Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O programa de hoje vai ser um programa um pouquinho diferente. É um programa que é uma versão nova que eu estou testando aqui com vocês. É onde eu trato de um único tema e converso com vocês sobre diversas obras em mídias diferentes. Então nós teremos aqui um livro, nós teremos um poema épico, nós teremos uma peça de teatro e nós teremos também um filme, todos falando sobre o mesmo acontecimento supostamente histórico, que eu também vou explicar isso. Caso vocês curtam, me avisem lá no @liviamulder, que é o meu Instagram. Porque aí a gente tenta trazer a cada, sei lá, 3 meses, porque também é preciso encontrar um tema legal, tá? Não vou ficar fazendo pesquisa de tema que eu acho um saco só pra entregar isso. Então, dependendo do tema, a gente traz mais coisas assim, tá bom? Hoje, a gente vai falar sobre a Guerra de Troia. E contando a Guerra de Troia, nós temos diversas obras. Então, aqui a gente também vai trazer, obviamente, Ilíada, de Homero, que foi escrita no século 8 antes de Cristo. A gente também vai falar muito rapidamente por cima de Eneida, do Virgílio, que foi escrita no século 1. A peça de teatro Ifigênia, de Eurípides, que foi escrita por volta lá do século 500 antes de Cristo, né? No século não, né? O ano 500 antes de Cristo. Aí a gente vai trazer também o livro da Madeline Miller, chamado A Canção de Aquiles, que é um livro de 2011 e que eu não sei porque começou a bombar agora no TikTok. E também vamos trazer o filme Troia, que foi feito em 2004, que já aviso que não foi das melhores experiências da minha vida assistir esse filme. Pois muito que bem, vamos, antes de começar a entrar na Guerra de Troia em si, e aí a gente discutir sobre isso, eu vou explicar pra vocês como esse episódio vai funcionar. Eu vou começar com o contexto histórico e o posicionamento histórico pra vocês conseguirem entender de onde a gente tá falando, de antiguidade, tá, e conseguirem entender se posicionarem. Aí eu vou explicar toda a Guerra de Troia, com ênfase, obviamente, no Aquiles, que é o grande herói dessa guerra, embora eu prefira o Odisseu. E aí, na segunda fase aí do programa, eu venho e falo especificamente mais sobre o livro da Madeline Miller, que é a grande costura desse episódio e um dos motivos pelo qual eu quis fazer esse episódio, tá bom? Então vamos fazer isso. Então vamos lá. Guerra de Troia existiu? Não sei. Sim, uau! Mas é verdade, a gente não tem comprovação histórica que bata o martelo sobre a existência ou não da Guerra de Troia. Acredita-se que sim, houve. Porque houveram muitas obras gregas que falam sobre essa guerra e que talvez ela tenha ocorrido por volta de 1200, 1300 antes de Cristo, tá bom? Ou seja, quando o Homero vai escrever Ilíada, que é um dos poemas épicos que conta a história da Guerra de Troia, ele vai fazer no século 8 a.C. Então, é mais ou menos aí 500 anos separando a guerra em si da escrita de Ilíada, tá bom? A Ilíada, ela vai existir dentro de um ciclo chamado ciclo épico, que é um conjunto de 8 obras, 8 epopeias, que são poemas épicos, que contam a história da Guerra de Troia. Desses 8, apenas 2 sobreviveram, tá? Que é Odisseia e Ilíada, ambos escritas pelo Homero. Todas as outras 6 foram perdidas. A gente sabe, obviamente, do que se tratavam. Existem alguns trechos conhecidos, mas as obras em si, elas foram perdidas. Porque, gente, foram escritas há milhares de anos, tá ligado? Então, é complicado. Mas então sabemos disso, que eram 8, sobraram 2, sendo que Ilíada vem primeiro e Odisseia vem por segundo. Odisseia é uma continuidade de Ilíada e elas vão narrar a história sobre o ponto de vista, sobre como protagonista principal diferente. Então vamos lá. Ilíada ela vai contar a história dos dois últimos meses da Guerra de Troia, que supostamente durou 10 anos. E a Odisseia vai contar o que, que aconteceu depois desses dois meses. E vai ter como protagonista o Odisseu e sua volta para casa. Então, quando a gente fala que, ai, nossa, gente, aconteceu um negócio, foi super difícil chegar, nossa, vivi uma Odisseia. É isso, que é essa citação a essa obra em que o Odisseu vai precisar voltar para casa dele, que é Ítaca, reencontrar Penélope, que é a esposa dele, e para isso ele passa por mil e uma aventuras, mil e uma tragédias, tal, depois do final da guerra. Já a Ilíada, ela vai contar a história com o protagonismo do Aquiles e a rivalidade que ele vai ter com o rei Agamenon, tá bom? Mas eu vou explicar tudo isso bonitinho pra vocês. Vamos do começo e aí eu vou apontando. Ah, aqui é Ilíada, aqui é Eneida, aqui é Odisseia, aqui é Ifigênia. Vai ser mais fácil pra vocês entenderem. Então, vamos lá. Como começa essa guerra? Já existia... vocês sabem que a Grécia, ela é dividida em cidades e estados. Então, nós temos muitos reis na Grécia. Cada rei é responsável pela sua cidade-estado, que é um estado independente. Então, você vai ter o rei de Esparta, você vai ter o rei de Mecenas, você vai ter o rei de Ítaca. Cada pedacinho tem seu próprio rei. Houve, há muito tempo atrás, uma excursão da cidade de Troia, que não pertencia à Grécia, até a cidade de Esparta. Em Esparta morava um rei chamado Menelau. Menelau era casado com uma mulher que supostamente era a mulher mais linda da face da terra, chamada Helena, e tinha como seu irmão um outro rei, que era o rei de Mecenas, chamado Agamenon, tá bom? Nessa excursão que vem uma galera de Troia para Esparta, está entre eles um príncipe que é filho do rei de Troia, que é o rei Príamo. Este filho chama-se Paris, né? Ele não é o mais velho é o Heitor. Enfim. E lá, supostamente, Paris e Helena meio que se apaixonam e ela foge com ele para Troia. Mas quando isso chega nos ouvidos do rei, que aqui eu vou chamar pelo nome porque tem muito rei, então se eu só falar rei vocês não vão entender. Quando isso chega no ouvido do Menelau, o Menelau fala assim: pô, o fulaninho lá, o Paris, roubou minha esposa, sequestrou minha esposa, a gente precisa ir lá resgatá-la. Então ele vai lá e pede ajuda para o Agamenon, que é o seu irmão. O Agamenon, ele é um cara esperto. E ele, como todo grande rei político, fala assim: vou aproveitar desta desculpa para atacar Troia e conseguir conquistá-la. Então o que, que ele faz? Muitos e muitos anos antes, quando a Helena era, como eu falei, uma mulher belíssima, reúnem-se ao redor dela vários pretendentes, reis e príncipes, enfim, vários. E aí eles falam assim: ah, escolhe aí um de nós para casar. Só que aí, se não me engano, é o Odisseu, que aqui no Brasil se chama Ulisses, mas eu gosto de chamar de Odisseu. O Odisseu fala assim: ah, vamos fazer o seguinte, ela vai escolher um de nós, porém, quem não for escolhido precisa prestar um juramento de que vai defender ela e o marido que ela escolheu. Porque aí não dá briga, entendeu? Meio que trava a pessoa que foi rejeitada num juramento de honra. Então não tem muito problema assim, né? E aí é o que acontece. Ela escolhe o Menelau, que devia ser um cara delicioso na época. E aí ela escolhe o Menelau e todo mundo ali assina um tratadinho, um juramento de que vai defender o Menelau e a Helena, o que quer que aconteça com eles. O Agamenon lembra dessa história e fala assim: peraí, vou chamar esta galera. Chama a galera e fala assim: ó, cara lá de Troia, o Paris, roubou a Helena do Menelau. Vocês não falaram que ia protegê-los, proteger o casal? Então vamos fazer o seguinte: todo mundo se junta e vai contra a Troia. Pode ser? Pode ser? Beleza. E aí vão atrás, vão lá pra Troia, pra dominar a cidade. Só que a cidade, ela é circundada por uma muralha gigantesca que até então nunca havia sido penetrada. Então, o que, que eles resolvem fazer? Um cerco. Um cerco à cidade de Troia, porque aí em algum momento eles iam ter que sair de lá. Eles iam ficar sem comida, sem água, em algum momento eles iam sair de lá. Só que esse cerco, gente, dura 10 anos. Este cerco dura 10 fucking anos, né? E a galera lá acampada na praia, tá bom? E, enfim, eu vou dar uma pausa aqui, porque aí eu preciso falar onde neste meio todo estava Aquiles. Aquiles era um príncipe de um reino chamado Fítia, se eu não me engano. O Aquiles, o pai do Aquiles é mortal, mas a mãe do Aquiles, ela era uma ninfa. Ela era filha de Poseidon, alguma coisa assim, gente. Eu não vou, também não vou lembrar. Muitos detalhes, muitas pessoas. E aí ela era uma ninfa, então ela era uma deusa. Então ele é filho de um mortal com uma deusa. Ele nasce mortal, ele não é semideus. E este menino, talvez por causa disso, porque nunca fica claro, isso a gente vai discutir melhor na segunda parte do programa, nunca fica muito claro o porquê ele é tão incrível assim. Mas o fato é que ele, assim, ele pisa no mundo, todo mundo assim, ó, grande herói, Aquiles maravilhoso. A minha teoria é porque ele era loiro, mas é uma teoria, porque realmente eu não encontrei nada que me falasse, olha, foi aqui que começa a fama do Aquiles. Para mim foi uma coisa assim, é literalmente, ai, nasci louro, príncipe, sou incrível, sabe? Eu não gosto do Aquiles, gente, acho que já ficou claro isso. Mas enfim. Então assim, ele é filho dessa deusa com esse rei, ele é criado para ser um grande herói, ele vai ser treinado por um Quiron, é um. Ai, como é o nome? É, o nome do cara é Quiron, mas eu queria lembrar. Centauro. Por um centauro chamado Quiron, que supostamente foi o mesmo cara que treinou Jasão, que treinou Teseu, que treinou Hércules, que são grandes nomes, né? Da galeria de heróis da Grécia. Então ele é treinado desde cedo para ser um herói, e meio que a mãe dele fala assim: olha, no teu destino tem muitas vitórias, tem muitas glórias, e papapá. Paralelo a isso, o Aquiles tem um grande amigo chamado Patroclo, que a gente sabe que é um pouquinho mais do que amigo. Existe, na verdade, uma discussão, mas desculpa, não existe discussão. As coisas que a gente vai, que eu vou contar para vocês, que acontecem. Na Guerra de Troia e que despertam a ira do Aquiles por causa da morte do Patroclo, amigo, aquilo ali é amor. É amor, é paixão. Vou dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. É mais ou menos isso, tá ligado? É isso, entendeu? Então não tem muito pra onde correr. Então Patroclo é o grande amor da vida do Aquiles e eles meio que são amigos desde criança, então eles têm esse caso, esse amor fervente desde pequenininho, desde tenra idade. E aí, no começo, o Aquiles, ele é escondido pela mãe da guerra, né? Porque os príncipes todos são chamados, os reis são chamados, os príncipes dos reis que são mais velhos e não podem ir são chamados. E, obviamente, o Aquiles vai ser chamado também, principalmente porque todo mundo falava que ele era incrível, que ele era o grande herói, o melhor dos gregos. Literalmente, eles falam isso muitas vezes, que ele era o melhor dos gregos. Só que esse melhor dos gregos, segundo a mãe dele, uma hora vai ter que morrer, porque ele é mortal. Ele não é semideus, ele não é imortal. E a mãe dele, com medo de que ele encontre o seu fim na Guerra de Troia, que é o que vai acontecer, esconde ele entre mulheres. Entre mulheres, entre mulheres. Então ele se veste como uma mulher e vive como uma mulher durante algum tempo, mas não dá muito certo. Ele é descoberto, o Odisseu vai lá, chama ele pra guerra, ele vai e ele deixa um filho, uma princesa desse reino onde ele estava, vestido como mulher, escondido como mulher, grávida do filho dele, e vai pra guerra. E aqui nós temos o começo das obras para discutir, porque a primeira obra que a gente vai discutir é o Ifigênia, que vai contar a história da filha do Agamenon, que é a Ifigênia, que é sacrificada pelo seu pai para. Eles conseguirem sair com os barcos. O que que acontece? Depois que o Aquiles chega na guerra lá, chega com o exército, fica todo mundo unido e fala assim: é isso aí, galera. Amanhã de manhã, quero todo mundo com filtro solar, com suas meias, com uma muda de roupa limpa que a gente vai pra guerra, beleza? Beleza. Só que não conseguem sair pra guerra em direção à Troia. Por quê? Não tem vento. Não tem vento. E assim, por mais que as pessoas pudessem, tivessem escravos remadores, pô, os caras têm braço, né? Uma hora vão cansar. E eles não iam, eles precisavam da ajuda do vento. Só que, e aqui começa uma coisa legal: os deuses, eles intercedem por Troia. Alguns vão interceder por Troia, alguns vão interceder pelos gregos. E aí, acho que a Atena não manda seguro vento. E a gente vai ver isso muitas e muitas vezes nessa história. Aliás, em Ilíada em si, tem uma rinha de deuses. Tem literalmente equipe A, Grécia, equipe B, Troia. E eles brigam pra cacete por causa dessas duas cidades. E aí, o que acontece? Agamenon, é dito para ele, então, que ele precisa fazer um sacrifício muito alto, um sacrifício real. Ou seja, não real de realidade, mas real de royalty, né? Real de monarquia. Então ele precisa sacrificar a sua filha Ifigênia para a deusa Atena, para que ela volte a liberar os ventos e eles possam ir com seus barcos para a Troia. Ifigênia é chamada para um local onde o pai e o exército estão com o pretexto de se casar com Aquiles, que era casado com a mina lá que ele engravidou, mas aparentemente ninguém se importava com isso, não é mesmo? Enfim, bigamia na Grécia aparentemente era liberado. E aí o que acontece é que eles sabem que o Aquiles é um grande herói, um homem honrado, babá. Então eles precisam também mentir pro Aquiles. Eles falam assim: ó, Aquiles, quer casar com a minha filha? Tá, tudo bem, ela é bonita? Ela é linda, então pode ser. E aí o Aquiles topa e eles mandam chamar. No começo da peça, o Agamenon tá meio que em dúvida, tanto que ele manda uma carta pedindo pra esposa trazer, e ele se arrepende e manda uma segunda carta. E a esposa não vê essa segunda carta, então ela está trazendo Ifigênia. O Menelau, que é o irmão do Agamenon e marido chifrudo da Helena, quer. Então, assim, essa peça é legal porque, nesse princípio, o Agamenon não quer, o Menelau quer, aí depois já tem uma discussão e aí o Agamenon vai passar a querer matar a própria filha e o Menelau não. E aí, enfim, aí a Ifigênia chega e aí meio que se descobre o que acontece. O Aquiles fica putaço, primeiro porque ele foi enganado pelo Agamenon. Existe, na verdade, isso é muito legal, uma rixa entre o Agamenon e o Aquiles que começa aqui e vai piorar durante a guerra, tá bom? Aqui nós estamos vendo a semente da raiva, da rixa que essas duas pessoas têm. Porque o Agamenon, ele, embora todo mundo seja rei e príncipe ali, ele foi meio que eleito o líder do exército grego. Então ele tem um poder hierárquico maior do que os outros reis e outros príncipes. Mas o Aquiles, como sempre foi buzinado no ouvido dele que ele era o melhor dos gregos, que ele era lindo, que ele era louro, que ele era maravilhoso, que ele cagava ouro, então ele se acha que, tipo, eu não vou aqui obedecer ninguém, eu não vou me ajoelhar pra absolutamente ninguém, porque eu sou Aquiles. Então tem essa rixa ali, que é uma rixa totalmente baseada em hierarquia e obediência hierárquica, mas enfim. Aí o Aquiles fica puto, fala: não, eu vou defender essa mina, ninguém vai matar essa mina, tal, tal, tal. No final, a própria Ifigênia põe a mão no braço do Aquiles e fala assim: bicha, me deixa. Deixa, porque minha vida acabou mesmo, meu próprio pai tá tentando me matar, então deixa, eu vou. Vamos, vai ser o que Deus queira aí. Quer saber? Nem gosto muito de viver mesmo. E aí acaba acontecendo o sacrifício de Ifigênia. E realmente funciona, né? A deusa lá libera os ventos e eles podem embarcar e ir para a guerra e chegar em Troia. E quando eles chegam em Troia, eles acampam na praia e ficam lá por 10 anos. Mas atenção, eles não ficam esses 10 anos sem fazer absolutamente nada. Eles vão, eles começam a saquear todas as vilas ao redor. Que é uma coisa muito legal. E é uma coisa muito legal saquear vilas. Não, mas assim, o que eu falo é que é uma estratégia muito, muito bacana de se entender. Já que a cidade está sitiada, já que não tem como passar pelos muros, a gente vai saquear e destruir todas as vilas ao redor e cidades ao redor Porque aí, provavelmente, quem tá dando comida e água pra essa cidade são essas cidades menores, essas vilas. E destruindo elas, eles não têm acesso a comida, nem água, e nem, sei lá, ervas e medicina e tal, tal, tal. Então, o cerco vai durar muito menos. Isso é uma estratégia, e isso é bacana que a gente vai falar, porque a gente já daqui a pouco começa a entrar em Ilíada. Ilíada é um poema épico que ele é muito mais do que só um contar de história. Ele é um poema que vai definir, na verdade, historicamente, como era a cultura grega. Ele vai definir formas de você viver na Grécia. E quando eu falo definir, eu falo assim, ele descreve isso e é o que a gente tem hoje em dia como base para entender um pouco sobre como os gregos na antiquíssima Grécia viviam. Inclusive, eles vão falar sobre essas estratégias como uma forma também de você entender o poder militar e a inteligência militar dos gregos, tá bom? Enfim, mesmo assim, durante 10 anos, tem várias diversas batalhas contra os troianos. E aqui a gente faz um pulo de anos e anos e anos, e a gente vai direto para os dois últimos meses da guerra, que é quando a gente tem o começo de Ilíada. A guerra já tá, tipo assim, pegando fogo, e aí, quando eles vão e saqueiam as outras cidades e as vilas, tal, 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 vai acontecer o que a gente sabe que acontece em guerras. Mulheres vão ser violentadas, mulheres vão ser usadas como espólios de guerra e vão ser tomadas à força. Uma dessas mulheres é a Briseida. Briseida, então, ela é dada de presente como espólio de guerra para o Aquiles, para que o Aquiles se satisfaça com ela. Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque não acho que seja necessário, mas vocês sabem muito bem o que vai acontecer. Por mais que Aquiles seja um herói e tenha um lance assim, ai, Briseida e Aquiles meio que se apaixonam um pelo outro, papapá, ainda é uma situação, né, onde uma mulher foi sei lá, sua família foi assassinada, seu lar foi destruído, foi queimado, e tá, você foi dada de presente pra um cara bonitão, mas até aí, imagina o trauma que você tá levando. Eu não ia conseguir, o cara podia ser lindo. Eu ia ficar extremamente arrasada e tudo que eu ia querer é furar o baço desse filho da puta assim que eu pudesse. Mas enfim, eu não sou Briseida, graças a Deus. Então ela é dada de presente pra Aquiles. O Agamenon, ele tem lá, ele ganha lá seus espólios de guerra, suas mulheres também, que acabam se tornando escravas sexuais dele e tal. E entre elas existe a filha, uma sacerdotisa de Apolo. Porque Troia, ela é uma cidade que é dominada por Apolo. E tem entre elas uma sacerdotisa de Apolo. Rola ali um babado com os sacerdotes, e os sacerdotes querem que ele devolva essa menina. Ele fala que não vai devolver porque espólio de guerra é o direito dele. E aí o Aquiles fala assim, não, você tem que devolver, tal, tal, tal. Só que o Aquiles, eu já falei, ele se acha pra cacete. Ele se acha muito. Então ele vai fazer isso na frente de todo mundo da forma mais audaciosa possível. O Agamenon fica a pé da vida. Imagina, então você já tem aquela situação com Ifigênia. Aí você tem 10 anos ali, 9 anos, digamos, né? 9, 10 anos ali, numa guerra que não caga nem sai da moita. E aí, provavelmente, essa tensão entre eles já tava piorando. E aí acontece isso, o Agamenon fica a pé e fala assim, ah, tá bom, eu libero essa menina, mas tu vai ter que me dar Briseida. E o Aquiles fica, o quê? A Briseida? A Briseida, eu quero a Briseida. De jeito nenhum, Briseida é minha, Briseida é meu espólio de guerra. Se você pega o meu espólio de guerra, você está me desonrando. E aí começa uma bate-boca, tá ligado? Eu falo como se eu estivesse lá, né? Tipo, mega bate-boca entre os dois. E aí o Aquiles fala assim, pois então eu não vou lutar mais. E aí todo mundo, o quê? Estou tirando eu e os meus mermidões. Mermidões era o nome do exército que o Aquiles controlava. E ele tem esse nome, se eu não me engano, porque mermidões no antigo grego significava formigas. Então eles eram um exército que eles trabalhavam muito juntos, e com essa união eles conseguiam coisas incríveis. Então ele se retira da guerra, e as pessoas ficam meio desesperadas porque é atribuído ao Aquiles a grande moral do exército grego. E eu continuo falando para vocês que eu não entendo isso. Quando você vai ler o Ilíada, você ainda engole, porque como tá acontecendo tudo, digamos que você só lê, só tá lendo Ilíada, tá? É, como você tá acontecendo tudo 2 meses, depois de 10 anos já de guerra, os 2 últimos meses, você fala assim, beleza, esse cara deve ter feito umas coisas incríveis. Só que quando você vai ver outras obras, essa fama vem do nada. E já começa com ele muito novo. E aí você fica meio sem entender por que as pessoas gostam tanto desse menino. Enfim, mais uma vez estou levantando esta bola aqui para vocês. Quando o Aquiles se retira da guerra, tá rolando ali uma disputa entre os deuses. E aí acaba com que tem uma virada de jogo. Troia, que nunca parou de se defender, nunca parou de ter pequenas batalhas ali com os gregos que estavam na praia, começa a ganhar. As batalhas. E aí a galera fica meio preocupada. O que acontece é exatamente isso. Existe uma batalha em que os gregos e que os troianos vão vencendo. Eles vão sendo empurrados de volta para o acampamento da praia. E quando eles quase são pegos no acampamento, aparece Aquiles para lutar de novo, novamente. E aqui a gente tem uma grande viravolta. Não é Aquiles que está ali. Aquiles está pera vida com toda a situação. E o Patroclo, que é o grande amor da vida dele, vira pra ele e fala assim, Aquiles, as pessoas estão morrendo, eu sei que você tá putinho, mas tem vidas aqui no meio. E sem falar que se você não lutar, a tua honra vai ser manchada, porque as pessoas não vão olhar pra você e vão pensar assim, poxa, o Aquiles não lutou, mas tudo bem, porque o Agamenon tava errado. Eles vão olhar pra você e vão falar, o Aquiles não lutou e por causa dele, meu pai, meu tio, meu companheiro morreram. Então a tua honra tá em jogo. Só que o Aquiles é uma pessoa muito orgulhosa porque, mais uma vez, cresceu ouvindo que era incrível. Então o que ele faz? Ele veste a armadura dele no Patroclo e fala, Patroclo, vai no meu lugar. Assim, eles vão achar que sou eu, eles vão dar tudo de si, porque o Patroclo tinha que estar lá único e exclusivamente para levantar a moral da galera. Porque, supostamente, a figura do Aquiles é tão incrível que é só por isso que o Patroclo tá lá. E aí ele vai com os mirmidões. No caso, o Patroclo consegue, junto com o exército e com os restos dos gregos, reverter a batalha e expulsar os troianos da praia. Porém, ele morre pelas mãos do Heitor, que é o filho mais velho do Príamo, que é o rei de Troia, tá bom? Antes de continuar, eu só quero deixar uma coisa clara. Se você que está ouvindo isso ficar pé da vida porque eu estou contando essa história, eu vou falar, sinto muito. Não, isso aqui não é spoiler. Esse livro foi escrito em 8 a.C. Não tem como isso ser spoiler, tá bom? É que nem como se eu falasse assim, vou contar a história de Romeu e Julieta. E você fala pra mim, pô, não sabia que eles morriam no final. Aí o problema não é meu, entendeu? Não é o meu problema, então não estou contando spoiler, tá bom? Este episódio é spoiler free. Voltando à história. Patroclo vai morrer pelas mãos de Heitor, e aí é quando o Aquiles acorda pra cuspir, porque, como eu expliquei, o amor que Patroclo e Aquiles têm um pelo outro é uma coisa muito gigantesca, é uma coisa muito forte. E quando Aquiles percebe que o amor da vida dele falece, ele vai ter uma coisa que poucos mortais dentro da mitologia grega têm, que é uma ira, que é como se fosse a ira divina. A gente vê a ira divina aonde? Onde a gente vê a ira de uma figura grega que durante a guerra ganha poder por causa dessa ira? God of War. Kratos, em God of War, tem este problema. Ele tem a ira que carrega lá, que você aperta nos botõezinhos e carrega um golpe mais forte, ele fica mais rápido e tal. Historicamente falando, isso começa em Ilíada e o único mortal que vai ter isso vai ser o Aquiles. O Aquiles, então, destrói um monte de gente, um monte de grego não, de troiano. E ele acaba, então, matando o Heitor e ele faz aquilo que é uma das coisas mais horrendas para a antiguidade. Ele não deixa com que o corpo de Heitor seja sepultado. Ele amarra o Heitor na biga dele e sai correndo para que ele seja destroçado, para que este corpo seja desfigurado, e através dessa desfiguração o Heitor não seja reconhecido no pós-vida e não consiga ter a paz que merece como um príncipe no pós-vida. Essa é a grande vingança do Aquiles por algo que, na minha opinião, cara, quem fez foi ele. Assim, embora o Agamenon seja um grande vilão, e ele é a figura vilanesca não apenas da Ilíada, ele é a figura vilanesca do filme Troia, ele é a figura vilanesca do Canção de Aquiles, é impossível você não perceber que, se o Aquiles tivesse uma capacidade de conversa maior, muita coisa não teria sido evitada. E eu falo isso como uma pessoa que tem um pavio curtíssimo, tá, gente? Mas uma coisa que o tempo e a idade me ensinaram é que a briga, sair chamando pra chincha, é a última coisa que tem que fazer. Conversa, porque isso evita muita tragédia, inclusive a morte de muitas pessoas, que é o que acontece aqui em Ilíada. E Ilíada vai acabar aqui? Quê? Como assim? O cavalo de Troia? Ilíada acaba aqui. O cavalo de Troia, e consequentemente a morte de Aquiles e tudo que acontece depois na história, vai ser contada em dois momentos. Primeiro momento é quando o próprio Homero, que escreveu Ilíada, vai escrever o Odisseia. E é um segundo momento quando um cara chamado Virgílio, no século I, quase 1000 anos depois da Ilíada ter sido escrita, vai, por encomenda de um imperador romano, escrever uma continuação também para a Guerra de Troia, para a Ilíada, porém pelo ponto de vista dos troianos, onde ele vai escrever um livro chamado Eneida, que é a saga do herói Enéas, que é um herói troiano, tá bom? Então, isso é bacana, porque Ilíada, assim como Ifigênia, não tem em nenhum momento o ponto de vista dos troianos sobre essa história inteira. A gente vai começar a ter o ponto de vista dos troianos com Virgílio. E outra coisa que a gente precisa entender: essa história, ela é contada durante milhares de anos. Não são séculos, são milhares de anos. E toda vez que ela é contada, coisas novas são acrescentadas. Existe um ciclo de histórias chamado... um período de histórias sobre a Guerra de Troia, sobre os seus heróis, que é um período que a gente chama de pós-homeico, que é uma coisa assim, que é pós o Homero. E esse período, existem outros autores, como, por exemplo, Virgílio, que vai escrever quase 1000 anos depois a Eneida. E esses autores, eles vão acrescentar coisas. Exemplo, o famoso calcanhar de Aquiles. Isso não está contido na história original, tá? O calcanhar, que a mãe do Aquiles queria que ele fosse invencível. Então, ela pega o bebê, Aquiles bebê, e mergulha ele num rio, porque aí tudo onde a água tocasse no corpinho dele deixaria invencível. Mas quando ela segura ele, para ele não se afogar, obviamente, e nem ser levado pelo rio, ela segura pelo calcanhar. Então é o último, único local. Logo, o calcanhar é o único local onde ele não é invencível. Paris vai acertar justamente uma flecha ali. Isso é invenção do Virgílio. Outra coisa, Aquiles ser este cara invencível e que faz coisas incríveis. Isso também é invenção. No Ilíada, ele é um excelente soldado. Ele realmente mata a gente pra cacete. Mas ele não é invencível e ele não é o deus que descreve. É dito muitas e muitas vezes, e é especificado muitas e muitas vezes, que ele é um mortal, embora seja filho de uma ninfa. Tá bom? Então, o que acontece é que a parte do cavalo de Troia, que foi uma ideia do Odisseu, vai ser contada em Odisseia. A parte do que aconteceu com Helena e com Paris vai ser contado em Eneida. E, isso é bacana também de perceber. Vocês perceberam que o nome do personagem é Odisseu e sua saga é Odisseia. O nome do personagem é Enéas e sua saga é Eneida. Isso é muito comum. O Shakespeare vai ter a Enríada, que são as peças de Shakespeare que contam a história da Guerra das Rosas até o Henrique Tudor subir no poder. E por que Enríada? Porque vai ter como personagens principais os reis desse período que se chamavam Henrique, tá bom? Que mais? Tem muita coisa que eu não consegui falar porque são muitos e muitos detalhes. Por exemplo, tem uma parte que o Paris treta com Menelau, finalmente eles têm um duelo. Paris quase morre, mas não morre porque Afrodite, ele era um dos favoritos de Afrodite, ajuda ele. Tem uma parte lá que... acho que eu citei até no Coração das Trevas, que é a parte da Penélope, a esposa do Odisseu, que tem os seus pretendentes ali. O filho do Aquiles volta já adulto depois que o pai morre. O Aquiles morre por uma armadilha dos troianos usando uma das princesas, filhas do Príamo, a mais nova. O filho do Aquiles é um completo babaca assassino, uma criatura horrenda, que mata loucamente todo mundo quando ele chega pra assumir o manto do pai de um melhor grego. Enfim, tem muita coisa que acontece, mas, gente, é uma história muito, muito extensa. O principal que vocês precisavam saber está aqui. Como essa história ela é descrita no filme, ela é descrita muito mal. Primeiro, que não são 10 anos, claramente, não tem uma passagem de tempo de 10 anos naquele filme, quando tem a Guerra de Troia. O Aquiles, ele... eu não sei descrever, porque tem um lance ali que ele é meio que um príncipe meio maldito, meio bêbado, assim, e adora andar com mulheres. Essa parte de quando ele se esconde entre as mulheres lá naquele reino não é contada. O Agamenon, ele é o grande rei da Grécia, isso também não existe na original. A Helena e o Paris, a Helena consegue fugir, isso não acontece em Troia. A Helena casa-se depois da morte do Paris com o irmão dele, e o irmão dele entrega ela para Menelau e ela volta para Esparta casada com Menelau e morre lá. E uma coisa que eu senti é que eles tentam colocar um subtexto entre o relacionamento do Patroclo e do Aquiles como sendo um relacionamento de pai e filho. Não é isso, tá? Patroclo e o Aquiles não têm um relacionamento de pai e filho, eles tinham a mesma idade. Então, a dor lá que o Brad Pitt que vive, sente quando matam, é uma dor de... é uma dor de um pai que tá perdendo filho. Isso não acontece. A Briseida não é uma sacerdotisa, eles meio que misturam, né? Os dois personagens, a sacerdotisa de Apolo, que o Agamemnon não tá querendo, que é a escrava que é dada pro Aquiles, eles meio que misturam esses personagens, enfim... então, é um filme que eu particularmente não gostei, achei mal filmado, achei que mal dirigido, tá todo mundo muito mal, a não ser, por exemplo, Peter O'Toole, tá ligado? Mas fora isso, tá todo mundo muito mal dirigido. Nossa senhora, as cenas do Orlando Bloom com a Diana Kruger, que ele faz o Paris e ela faz Helena, meu Deus do céu, que coisa ruim! Nossa senhora, como eles não sabem atuar, Jesus Cristo. E eu, assim, Orlando novíssimo, ele tinha acabado de fazer Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, acho que o último é lançado em 2003, e esse filme é de 2004, então, tipo, ele tinha acabado de fazer o Legolas. E nós sabemos que, por mais que a gente goste do Orlando Bloom hoje em dia, ele nunca foi o melhor do pessoal do Senhor dos Anéis, tá? No Troy ele tá péssimo. O Brad Pitt, na cena que ele percebe a morte do Patroclo, meu Deus do céu, que coisa horrenda, que coisa horrenda. Aliás, assim, eu não gosto muito do Brad Pitt, tá? Primeiro, eu não acho esse homem tão lindo que todo mundo acha, não faz meu tipo, pelo menos. E segundo, eu acredito que o Brad Pitt, ele não seja um ator de sutilezas. Ele seja um ator de... grandes arrombos, de personagens assim muito caricatos, ou que tenham uma constituição muito fora da caixinha, que é o que acontece, por exemplo, com ele em Bastardos e Glórias, que ele faz muito bem, ou que no próprio último filme dele que eu vi, que é o Trem Bala, que são personagens muito que não tem sutileza nenhuma na sua atuação. Porque quando a gente fala de sutileza, ele não sai bem. Não adianta. E isso é em Troia, isso é em Entrevista com o Vampiro, que ele é destroçado pelo Tom Cruise, ele é destroçado pela Kirsten Dunst, com 11 anos de idade, e ele é destroçado até mesmo pelo Antônio Bandeiras. Então, assim, não acho que ele seja um grande ator, pelo menos não para a cena que foi colocada ali, que é uma cena de um sofrimento de um, entre aspas, pai, né, que é o que eles colocam, de um pai perdendo seu filho, tá bom? Enfim, 41 minutos? Querem mais? Vamos ter mais. Solta a vinheta que quando a gente voltar, a gente vai continuar conversando.
Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada.
Pois muito que bem, então vamos conversar agora sobre especificamente o livro A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, livro que foi lançado em 2011. Madeline Miller é uma escritora, professora de high school, né, professora de colégio, e dramaturga americana. Ela nasceu em 1978, está viva até hoje, graças a Deus. Alô, alô, graças a Deus. Levou 10 anos escrevendo o Canção de Aquiles, que é o primeiro livro dela. E por que ela levou esses 10 anos? Porque quando ela tinha 5 anos de escrita de livro, ela deletou o livro inteiro. Eu acho massa essa história. Ela deletou o livro inteiro porque ela não estava feliz com a voz usada nesse livro. Esse livro, ele é contado pelo ponto de vista do Patroclo. E porque como seria então a voz que ela queria? Ela não queria uma voz que fosse um discurso direto, mas ela também não queria a sutileza do discurso indireto. Então ela vai utilizar uma voz que a gente chama de discurso indireto livre. É isso que ela vai usar. Que ela vai unir em alguns momentos o discurso direto, que é quando você tá ali falando exatamente que, contando, né, exatamente o que a pessoa te falou. Então ela virou pra mim e disse: hoje fui na padaria e comprei um sonho. E o discurso indireto é quando você fala com as suas palavras a ação executada pela outra pessoa. Então ela virou pra mim e disse que fora, tá, gente? Que fora na padaria e comer um sonho. Isso é o discurso indireto. E o outro é o direto. Então ela meio que mescla os dois, assim. Você tem o que a gente chama de discurso indireto livre mesmo. Mas em alguns momentos você vai ter travessões. Então é uma coisa muito fluida. Não é confuso, tá bom? Diferente do livro que a gente leu na semana passada. Não é confuso porque quando ela fala, ela não dá diálogos gigantescos. Ela está abrindo um travessão para pontuar discursos, pontuar falas muito específicas e pequenas dos personagens. Que é uma fala que quando você está contando uma história, você vai se lembrar. Mesmo que você esteja usando discurso indireto, em algum momento tem uma coisa muito importante e você vai virar. E aí ele virou para mim e falou: estou com câncer. Coisas do tipo, entendeu? Aqui eu usaria um travessão. É isso que ela faz. E é por isso que, depois de 5 anos escrevendo esse livro, ela é das minhas, deletou tudo e começou tudo de novo. Eu sou assim também, gente. Deleto tudo e vamos do zero. Porque se não está indo bem, é melhor a gente voltar do zero. Esse livro, diferente do Ilíada, ele é vendido, na verdade, como uma versão moderna de Ilíada. Mas diferente do Ilíada, ele não vai contar apenas os 2 meses finais da Guerra de Troia. Ele vai começar a contar, como é o Patroclo, que é o protagonista, que é quem está contando a história, ele vai começar da infância do Patroclo, que é expulso de sua casa porque, por um acidente, mata um outro príncipe, até ele, e quando ele é expulso da casa dele, ele é exilado no reino do pai do Aquiles, conhecem Aquiles, viram grandes amigos, se apaixonam, vão lá para junto com ele, vai junto com Aquiles pro Quiron treiná-los, e enfim, vai contando até a sua morte. Ele continua então contando como se fosse um fantasma observando a guerra, tudo que o Aquiles faz com a morte do Heitor, tal. Ele conta o que acontece depois, ele conta a parte da, já que a gente já tá em Odisseia, falando sobre o cavalo de Troia, como eles entraram em Troia, tal, tal, tal. E termina ele com a morte, contando a morte do filho do Aquiles. Então ele lá entra em Eneida com o filho do Aquiles e no final, finalmente conseguindo subir ao céu, sei lá, enfim, ir pro outro lado e reencontrando Aquiles. Então é literalmente, ele vai. Ah, e detalhe, ele também conta o trecho de Ifigênia. Então ela vai contar em Canção de Aquiles a vida e morte do Pátroclo, que vai englobar Ifigênia, Ilíada, Odisseia e Eneida, tá bom? Ela vai contar tudo isso. Eu particularmente acho que esta moça fez uma pesquisa fabulosa, tá? Porque ela consegue fazer uma adaptação muito boa. Aqui nós ainda temos o sobrenatural, você tem alguns deuses aparecendo, mas eles em nenhum momento são o principal da história. Aliás, muita coisa no Ilíada que é chata porque são os deuses enchendo o saco, ela vai cortar. E ela tem uma coisa de escrever alguma. Eu não gosto muito dela escrevendo batalha, mas ela tem algumas coisas, alguns momentos, algumas cenas que ela descreve situações trágicas, como por exemplo a morte de Ifigênia, é muito bem escrito, a morte do Pátroclo, a morte do Aquiles pelas mãos, pelas flechas do Paris. Ela tem uma capacidade de escrever muito bem, de uma maneira muito direta, porque a impressão que dá quando ela está escrevendo essas cenas é que você está acompanhando a ação se desenrolar naquele momento na tua frente. Então não é como se você estivesse ouvindo uma história que aconteceu no passado. Você está no presente vendo o Aquiles perceber que vai morrer pelas mãos do Paris, se virando na direção dele e abrindo os braços. Você está vendo acontecer a Ifigênia e o Aquiles de mãos dadas e ela sendo arrancada dos braços do Aquiles por dois homens, tendo sua cabeça segurada pelo próprio pai e sua garganta cortada. Você vê isso acontecendo. Ela conta de um jeito que o desenrolar da história está ali na sua frente, o que faz com que a experiência de leitura seja fabulosa. Eu recomendo muitíssimo esse livro. É um livro que é um livro de tamanho mediano, tem umas 400 páginas, mas a leitura é muito fluida, então você consegue ler esse livro em umas 6, 7 horas, muito tranquilamente, tá? Outra coisa, ela tem também o mesmo problema que a gente tem nas outras histórias que envolvem o Aquiles. Não fica claro o porquê deste menino. Eu vou falar isso até o dia que eu morrer. Não fica claro porque esse menino é tão famoso. A gente sabe que a mãe dele fala isso, né? A mãe dele tem muita, muita voz aqui nesse livro. A mãe dele fala assim: ai, você não sabe o que eu fiz pra você ter essa fama, ter essa honra. Mas a gente não fez nada. É uma fama, uma honra vazias. Aliás, isso é muito louco, porque é mostrado, é nos temas do livro, né? Como a busca pela fama, ela destrói muito. O Aquiles foi torturado praticamente pela mãe, né? Emocionalmente falando, porque ele tinha que ser o maior dos gregos, ele tinha que ter a fama do herói, o herói de sua fase, o herói de sua geração. Essa fama que vai separá-lo do Pátroclo. Existe um momento ali que o Pátroclo começa a olhar o Aquiles de uma outra forma, porque o orgulho dele, pela fama dele, pela honra dele, vai acabar causando muita dor, tanto ao Pátroclo, quanto à Briseida, quanto a outras pessoas que estão ali. Isso magoa muito o Pátroclo. E o que eu acho muito louco é porque, se a gente for pensar, esse livro ele viralizou no Brasil porque é por causa do TikTok, né? Que é o quê? É uma fama vazia. Que é a fama vazia que o Aquiles tem. O Aquiles já chega com o status de herói na Guerra de Troia. Ele vai, obviamente, se desenvolver como um grande guerreiro durante os 10 anos que eles ficam ali. Mas ele já chega com esse status é um status vazio. É muito louco você pensar isso desse livro. Aliás, tem uma coisa muito bacana também, porque existe uma evolução muito grande do Pátroclo, que começa como um menino rejeitado, como um menino muito temeroso, como um menino sem personalidade, que quando conhece o Aquiles, vê o Aquiles como sendo o menino perfeito. Ele meio que quer aquilo. Ele também quer ser. Ele não quer só ter o Aquiles, ele quer ser o Aquiles. E esse rapaz vai evoluir ao ponto de ter uma evolução pela dor e quebrar essa quase codependência que ele tem do Aquiles, né? Então, é uma evolução muito bonita. E, quando o Aquiles morre, ele pede, né? Ele fala assim, eu quero que minhas cinzas sejam misturadas às cinzas do Pátroclo. Então, é uma história de amor que conta com uma evolução muito grande de uma dessas pessoas e conta com uma evolução muito grande do relacionamento em si, porque é uma admiração que vira uma amizade, que vira um grande romance, que vira uma decepção, que vira um amor eterno. É muito legal. Aliás, existem muitas cenas hot LGBT nesse livro, que são cenas entre o Aquiles e o Pátroclo, mas em que nenhum momento eu acho que foram cenas vulgares. Ao contrário, eu acho elas muito boas, muito bem escritas. Existe ali uma sutileza que eu acho meio brega em algumas cenas. Eu tenho problema de ler cena hot, porque geralmente as pessoas vão cair ou numa explicidade que não acho necessária, ou numa sutileza que chega a ser meio brega, né? Do tipo assim, seus dedos roçaram em sua força, que a gente sabe que é o pênis, né? Então é muito bizarro essas coisas. Mas enfim, acho ainda assim muito, muito bacana. E aqui eu preciso começar e a gente já tá terminando, tá, gente? Calma. Calma. Eu falei que ia ser grande esse episódio. E é que a gente vai terminar falando um pouco sobre a homossexualidade dentro da cultura grega. Quando eu li esse livro, e algumas pessoas aceitam dentro do livro, aceitam super bem o relacionamento dos dois, e em alguns momentos eles ficam, eles meio que se mantêm discretos com o relacionamento deles. E aí eu pensei assim, ah, tudo bem, os gregos eles eram mesmo, eles tinham como a homossexualidade muito, muito difundida em sua cultura, tal, tal, tal. Durante a pesquisa sobre essas obras, eu descobri que não era isso, tá? Não existe, na verdade, a homossexualidade bem difundida na antiga Grécia. O que nós tínhamos é a aceitação da homossexualidade mediante a uma coisa que é o que gira o mundo até hoje: dinheiro, poder e status, né? Então, se você era um homem muito rico, você ter um relacionamento com outro homem era algo totalmente aceito, tá bom? Quando você não é um homem muito rico, aí vai depender de algumas coisas. Uma coisa que é dita, embora em algumas obras seja supostamente falado contra a homossexualidade, é muito dito que não havia nenhum tipo de rejeição a homens que se relacionavam com outros homens. Não havia rejeição quanto a isso, socialmente falando, diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Ou no mundo, né? Por que que eu só vou puxar pro Brasil? No mundo. Não existia isso na antiga Grécia. Porém, existia uma coisa que eles chamam de pederastia. A pederastia, que era o que eles falavam contra, e nós temos documentações que falam contra isso daquela época, ela não é o que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, a gente acha que a pederastia é o relacionamento de um homem com outro homem. Na verdade, é um pouquinho mais complexo. É um homem com um homem mais jovem. Porém, na antiga Grécia, quando a gente fala de um homem com um homem mais jovem, a gente está falando de um homem com mais de 30 anos, isso é especificado, e um homem mais jovem entre 12 e 18 anos. Ou seja, nós estamos falando de relacionamento entre um homem adulto com uma criança. Isso era condenável, tá? Então, isso que a gente precisa entender sobre a cultura grega. Isso era condenável. Aliás, existem escritos que falam assim: olha, fulano, teu filho tem esse mestre, esse professor, cuidado, porque ele é um pederasta. Ou seja, ele é um professor de mais de 30 anos, um homem que gosta de se aproveitar de meninos muito novos, né? Esse tipo de relacionamento entre homens mais velhos e homens mais novos, em termos de educação, era uma das bases da sociedade grega, tá bom? Porém, quando existe essa diferença de idade muito grande, aí isso é condenável. Fora isso, a homossexualidade, ela não apenas era algo que, se você tivesse grana, era super aceito, como em algumas cidades e estados, ela é a base do seu militarismo. Em Esparta, isso tem documentação também. Em Esparta, o relacionamento entre homens era totalmente difundido e até mesmo encorajado, porque acreditava-se que esses soldados iriam treinar como companheiros, crescer como companheiros, e iriam se proteger mais em campo de batalha. Enfim, então a gente precisa entender isso, que se você fosse um homem rico, tudo bem, mesmo que você não fosse um homem rico, você não seria rejeitado, porém, existe ali uma moral quanto à idade da pessoa com que você está se relacionando, que é a coisa mais normal e, na minha concepção, necessária. Você precisa ter muito cuidado com a idade das pessoas com que você se relaciona, tá bom? Para que não ocorra grooming, para que não ocorra pedofilia, para que, enfim, essas coisas que eu não, também não quero. Tá tarde da noite para ficar discutindo sobre isso. Enfim, para quem eu recomendo esse livro? Para quem nunca ouviu falar da Guerra de Troia, para quem não conhece nada, para quem gosta de um romance. É um romance muito bonito, é um livro muito fluido. Para quem eu indico Ifigênia, para pessoas que gostam de histórias gregas, tragédias gregas especificamente, e atores, né? É uma peça de teatro. Para quem eu indico Odisseia, Ilíada e Eneida, aí é mais complicado, porque não são livros muito fáceis. Odisseia, em específico, ele é muito legal. Eu prefiro Odisseia que Ilíada. Ele é um livro muito legal, porque aqui você vai ter uma estrutura muito diferente. Na Ilíada você tem começo, meio e fim. Na Odisseia, o Odisseu tá indo pra casa e ele conta as coisas que aconteceram lá no finalzinho da Guerra de Troia através de flashbacks. Já pensou, gente? O negócio é escrito no século 8 a.C. e tem flashback. Então isso é muito bacana. A Eneida, eu indico pra quem tá afim de saber das coisas, dos desenrolares desses personagens após a guerra, mas pelo ponto de vista de Troia. Então não vejo motivo de você ler se você não ler os outros, tá bom? Mas aí já é um pouquinho mais complicado, porque poemas épicos são difíceis. E o filme Troia eu não indico pra ninguém. Eu não indico esse filme para absolutamente ninguém. Esse filme é muito ruim. Mas existe um seriado com a Armansan, olha só, que era da NBC, que era de Odisseia. Esse seriado eu indico, ele é muito legal, viu? Eu assisti quando era criancinha. E é isso, gente. Quase uma hora de episódio, mas tudo bem, é um episódio especial. Mais uma vez, eu não vou fazer isso sempre. Me digam se vocês gostaram, se ficou muito pesado, se vocês preferem que não. Lembrando que eu não sou historiadora, tá bom? Se vocês querem conversar com o historiador, falar, acompanhar o historiador, eu sempre vou indicar o canal do Paulo Rizzuti. Eu não sou professora de literatura, eu sou só uma pessoa que gosta de ler, tá bom? E de contar e de ouvir histórias. E é isso. Lívia Leão aqui está se despedindo. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós temos muitos episódios por aí, então indique o no livro para que mais pessoas possam se unir a esta grande família grega, tá bom? Eu sou Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.